A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre o sistema respiratório, alguns conceitos básicos anatómicos, bem como sobre os sintomas respiratórios e algumas das doenças mais frequentes no cão e no gato. A respiração é uma função básica dos seres vivos. Consiste na absorção do oxigênio pelo organismo e na eliminação do dióxido de carbono resultante do metabolismo celular. Nos animais, o sangue é um elemento intermediário entre as células do organismo e o meio, servindo como condutor de gases entre eles. O órgão respiratório por excelência é o pulmão. Mas o sistema respiratório envolve não só os pulmões, como também a boca, o nariz, as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e, por fim, os alvéolos. Situações alérgicas ou inflamatórias, processos infecciosos, sejam eles virais, bacterianos ou parasitários, bem como problemas cardiovasculares, podem ter expressão respiratória. Para podermos abordar um pouco sobre as doenças mais comuns nos nossos animais de companhia, permitam-me que esclareça duas situações muito importantes em termos de sintomas respiratórios, bem como faça uma breve descrição da anatomia geral, quer do cão, quer do gato. Isto porque existem doenças que acabam por afetar mais as vias aéreas superiores, outras as vias aéreas inferiores ou, inclusive, afetar ambas. Começaria por esclarecer dois termos que acabam por muitas vezes ser confundidos na rotina diária e são muitas vezes interpretados pelos tutores de forma semelhante, quando na verdade não o são. São eles dificuldade respiratória e aumento da frequência respiratória. A dificuldade respiratória, designada por dispneia, também chamada de falta de ar, é um sintoma no qual o animal tem dificuldade em respirar, normalmente com a sensação de respiração incompleta e muitas vezes acompanhada de opressão torácica e mal-estar. É um sintoma comum a um grande número de doenças, em especial na área da pneumologia e da cardiologia. Sendo assim, é comum quando estamos perante uma situação de insuficiência respiratória, a qual interpretamos como uma sensação de falta de ar por parte dos nossos animais, podendo esta traduzir-se através de uma coloração azulada da língua e gengivas, a que designamos de cianose, e que neste contexto traduz um déficit de oxigênio e o que nos leva a caracterizar esta como uma situação de insuficiência respiratória grave. Já o aumento da frequência respiratória, ou taquipneia, é um termo médico usado para descrever a respiração rápida. É um sintoma que pode ser causado por uma grande diversidade de condições de saúde, em que o organismo tenta compensar a falta de oxigênio com uma respiração mais acelerada. Nem sempre, em animais de companhia, um aumento da frequência respiratória é um sinal de desconforto ou comprometimento respiratório. O próprio exercício ou atividade física em todos os animais conduz a uma taquipneia compensatória. Uma das formas dos animais expressarem dor ou mal-estar pode surgir por alterações na frequência respiratória e, respectivamente, da mesma. Outra situação, também frequente, está relacionada com o aumento da temperatura corporal, visto os animais de companhia não terem glândulas sudoríparas, e uma das formas de perderem calor é pela respiração. Daí, em alguns casos, a taquipneia pode fazer-se acompanhar de outros sintomas, sendo o stress, a dor e a febre, os mais comuns nos animais de companhia. O sistema respiratório e os órgãos que o constituem, funcionalmente podem dividir-se em órgãos de condução e órgãos responsáveis pela respiração propriamente dita. Dos primeiros, fazem parte dos órgãos tubulares cuja função é de levar o ar inspirado até aos segundos, representados principalmente pelos alvéolos, e destes conduzir o ar expirado, permitindo assim a eliminação do dióxido de carbono. Assim, dos pulmões, o ar expirado é conduzido pelos brônquios e pela traqueia, órgãos que realmente funcionam como tubos condutores de ar. Acima destes situam-se outros órgãos com uma dupla função: laringe, faringe, boca e nariz. Nariz. No seu estudo incluem-se as narinas, a cavidade nasal e os seios paranasais. As narinas, duas aberturas em forma de fendas, são visíveis na face ou focinho. Estas estabelecem a comunicação entre o meio exterior e a cavidade nasal. Os seios perinasais são constituídos por alguns ossos do crânio, as quais se apresentam como cavidades cheias de ar, revestidas de mucosas e que se comunicam com a cavidade nasal através dos miados. Entre as suas funções destaco o acondicionamento do ar inspirado, a purificação do ar, o aumento da superfície externa do crânio sem, contudo, aumentar o peso da cabeça, o aumento da resistência da cabeça contra pressões externas e a própria proteção do encéfalo, constituindo uma caixa isolada com finalidades termorreguladoras. A faringe é um órgão tubular que serve tanto à respiração como à digestão. Situa-se caudalmente às cavidades nasais e orais e é seguida caudalmente pelo esófago e a laringe, surgindo um entrecruzamento nas vias digestivas e respiratórias a este nível. A laringe é um órgão do sistema respiratório e da fonação, constituída por cartilagens e músculos. Atua como uma válvula que se fecha durante a deglutição e permanece aberta na respiração e irrotação. É formada por um esqueleto cartilaginoso, mantendo a comunicação entre a faringe e a traqueia. A traqueia é um órgão que se situa no plano médio, iniciando-se na laringe e estendendo-se por todo o pescoço e terço cranial do tórax, onde termina bifurcando-se nos broncos principais através da carina. É formado por uma série de anéis cartilagíneos incompletos em forma de C, unidos entre si pelos ligamentos anulares da traqueia, formados por fibras elásticas, o que possibilita ao órgão uma certa mobilidade. Os pulmões são os órgãos respiratórios onde se realizam as trocas gasosas. São órgãos pares, divididos em lóbulos e ocupam quase a totalidade da cavidade torácica, protegidos por uma pequena membrana que reveste um espaço virtual ao que denominamos espaço pleural. O tamanho dos pulmões varia de acordo com a fase respiratória, dilatando-se na inspiração e retraindo-se na expiração. As doenças respiratórias são comuns em cães e gatos. Embora os sintomas, como a tosse e a dificuldade respiratória, serem frequentemente atribuídos a problemas primários do trato respiratório, eles podem surgir secundariamente a alterações de outros sistemas, como por exemplo, situações de descompensação da doença cardíaca através de um edema pulmonar agudo. Daí que, quando um animal surge com sinais e sintomas respiratórios, sejam colocadas questões pelo seu médico veterinário relativamente à frequência dos sintomas, à duração, à intensidade, e estes dados, em conjunto com outros como a idade do seu animal, o porte ou tamanho, a raça, ajudem o médico veterinário a chegar à origem do problema. Nem todos os sintomas que levam os animais de companhia com doenças respiratórias a visitar um médico veterinário são exclusivamente respiratórios. Dentre os mais comuns, destacam-se os seguintes: a tosse, os espirros, a descarga ou corrimento nasal, a dificuldade respiratória ou dispneia, como falado anteriormente, o excesso de salivação e até mesmo os engasgos. Quanto às doenças respiratórias mais comuns na prática clínica diária, que acabam por apresentar alguns destes sintomas, temos a asma felina. O termo asma é usado de uma forma abrangente para muitas doenças do trato respiratório inferior, mas outros termos existem para nos referirmos à mesma patologia, tais como bronquite alérgica ou bronquite asmática. A asma felina ocorre quando um gato inala ou tem um contacto direto com um alergeno ou aerossol que gera uma resposta imunológica, alérgica, que causa inflamação nas vias aéreas inferiores. Esta resposta limita a passagem de ar pelos brônquios e, como tal, o animal pode apresentar sintomas como tosse ou dificuldade respiratória. A bronquite crónica, apesar de ter uma apresentação clínica em tudo semelhante à da asma, as lesões causadas a nível pulmonar acabam por ser irreversíveis. Tosse do canil. A tosse do canil é o nome pelo qual é vulgarmente conhecida a traqueobronquite infecciosa canina. É uma doença respiratória caracterizada por tosse seca e que se dissemina rapidamente de cão para cão, principalmente em ambientes com elevada densidade canina. Esta infecção respiratória envolve tipicamente o trato respiratório superior. É uma doença multifatorial e, como tal, na sua origem, estão vários micro-organismos ou agentes que podem atuar individualmente ou em conjunto. Normalmente estão envolvidos um dos seguintes agentes: a parainfluenza vírus, o adenovírus canino tipo 2 e a bactéria Bordetella bronquicética. situações mais graves de tosse do canil, podem conduzir a infecção pulmonar oportunista ou secundária, surgindo assim um quadro de broncopneumonia ou pneumonia. Colapso de traqueia. O colapso de traqueia é uma doença crónica, progressiva e irreversível, que é consequência de um processo degenerativo da cartilagem que forma os anéis traqueais. É mais comum em cães de raça miniatura, sendo o Yorkshire a mais frequentemente afetada. O problema é maioritariamente dinâmico, pois está relacionado com o colapso desta estrutura tubular durante a inspiração. A presença do colapso traqueal limita a passagem de ar pela traqueia e potencia episódios de tosse. De uma forma geral, podemos classificar os colapsos traqueais em graus, de 1 a 4, em conformidade com a percentagem do diâmetro traqueal colapsado. No entanto, a decisão para tratamento depende sobretudo dos sinais clínicos. Estes animais tossem com muita frequência, têm dificuldades inspiratórias especialmente evidentes em situações de stress ou durante o exercício. Em casos graves, o animal pode entrar mesmo em falência respiratória. Paralisia laríngea. A paralisia laríngea é caracterizada pela incapacidade de abertura ou movimento das cartilagens laríngeas, nomeadamente das aritenoides, durante a inspiração, originando uma obstrução mecânica que pode ser parcial ou total, provocando o estreitamento da passagem de ar e uma obstrução das vias aéreas superiores com consequente dificuldade respiratória e privação de oxigênio. O espirro invertido, também chamado espirro reverso ou respiração paroxística inspiratória, caracteriza-se pela presença de sintomas ruidosos superiores e surge quando, em vez de expelir, o organismo do animal envia o mesmo ar para dentro da cavidade nasal. É como que se de um espirro para dentro do organismo se tratasse. Tem uma componente alérgica muito importante. Reações imunológicas por contacto com determinados alergénios podem potenciar este tipo de sintoma respiratório. Contudo, a presença física de corpos estranhos vegetais, inalados ou ingeridos, no pós-boca, ou até mesmo o prolongamento do palato, comum em animais braquicéfalos, podem estar na origem deste sintoma pelo desvio da massa de ar causado.
A hora do bicho.
Coriza felina. Também conhecida por rinotraqueite infecciosa felina ou gripe do gato, é uma doença do aparelho respiratório dos gatos que afeta principalmente animais não vacinados, gatos em idade pediátrica ou sénior, ou até mesmo gatos adultos com o sistema imunitário debilitado, como os portadores da leucemia felina e da imunodeficiência felina. É uma doença multifatorial causada por um ou vários vírus, como é o caso do herpes vírus e do calicivírus, ou por bactérias, como é o caso da clamídia. E em alguns casos, existem outras bactérias oportunistas, como a Bordetella bronquicética, que podem agravar os sintomas e sinais clínicos presentes. Há inflamação da mucosa nasal, acompanhada eventualmente de espirros, secreções e obstrução nasal, bem como congestão ocular. É uma doença com elevado poder de contágio nos nossos gatos, sendo o vírus transmitido por contacto direto e com um período de incubação relativamente curto. Quando não tratada, a coriza pode aumentar a probabilidade de se desenvolver sinusite, bronquite ou até mesmo uma pneumonia ou broncopneumonia felina. O edema pulmonar. O edema pulmonar é uma condição clínica caracterizada pela acumulação de líquidos ou secreções no interior dos pulmões. Ocorre com mais frequência quando o coração encontra dificuldade para bombear o sangue, há comprometimento do débito cardíaco e consequente congestão pulmonar a montante. Há situações de intoxicação ou reações anafiláticas que podem também potenciar a presença de edema pulmonar. Esta situação repercute-se numa diminuição das trocas gasosas no pulmão, causando dificuldades respiratórias, tosse e, em alguns casos mais graves, asfixia ou paragem respiratória. Em humanos, está descrito como se de uma sensação de afogamento se tratasse, sendo vulgarmente classificado como água no pulmão. Pneumonia. A pneumonia é um tipo de infecção pulmonar devido à proliferação de micro-organismos infecciosos ao nível dos alvéolos. Existem diferentes tipos de infecção pulmonar não pneumónica, incluindo a bronquite aguda, que podem variar na sua gravidade. Denomina-se de pneumonia quando há infecção dos alvéolos pulmonares e, frequentemente, a infiltração do parênquima é visível na radiografia ou tomografia torácica. Os alvéolos e os bronquíolos terminais ficam inflamados e preenchidos com secreções, impedindo o correto funcionamento dos pulmões e respectivas trocas gasosas. A título de curiosidade, um dos tipos de pneumonia que surge com alguma frequência, Secundariamente a sintomas do vómito, em que há aspiração do conteúdo, é chamada pneumonia por aspiração ou pneumonia aspirativa. É uma infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou de ambos. Acaba por ser uma inflamação ou irritação pulmonar pela inalação de substâncias tóxicas ou irritantes para os pulmões, conduzindo a infecções oportunistas. Denomina-se de broncopneumonia quando o foco infeccioso e a resposta inflamatória estão localizados nos brônquios e no pulmão circundante. A broncopneumonia parasitária é um tipo de broncopneumonia comum, eosinofílica, causada por parasitas como o Toxocara ou o Aerostrônios. O seu diagnóstico pode ser conduzido recorrendo à colheita de secreções respiratórias através de uma lavagem broncoalveolar ou através de um estudo das fezes, o que frequentemente permite a visualização de formas parasitárias. Caso o seu melhor amigo apresente algum dos sintomas referidos no programa de hoje, como tosse, engasgos, alterações no latir ou no miar, bem como episódios de cianose, peça ajuda ao seu médico veterinário, para que o seu animal possa ser avaliado e estabelecido um plano de diagnóstico e, consequentemente, terapêutico, de forma a melhorar a qualidade de vida e bem-estar do seu cão ou do seu gato. Se desejar saber um pouco mais sobre o tema do programa de hoje, ou se quiser colocar algum tipo de questão, disponibilizo o meu contacto de e-mail hugo.lucas@anicura.pt.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.